A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Boa noite, muito bem-vindos. Olha, o sorriso dela brilha no firmamento do teatro brasileiro. É sua marca, zela por nós. Desde meninota, ela fazia teatro sem nem o saber, dirigindo e ensaiando suas bonecas. Carioca da Gema, nasceu em Vila Isabel, se criou em Olaria. No início da vida adulta, se mudou para Urca, onde se descobriu vizinha da TV Tupi. Daí que estreou Moderna. Sua iniciação teatral foi teleteatral, sob as asas de Fernanda Montenegro e Sérgio Brito. Hoje, aos 83 anos, entre palcos, telas e telinhas, desenhou 60 anos de uma carreira linda, com devoção sacerdotal, sem exagero. E volto a dizer, sempre com esse sorriso milagroso, um sorriso que, benza Deus, francamente, abraça a gente. Que honra minha conversar esta noite com Sueli Franco.
Ai, o que eu digo de estar falando com você?
Meu amor!
Essa pessoa que dá, assim, uma alegria tão grande, que faz a gente ficar, assim, transbordando de alegria. Muito obrigada.
Olha quem fala. Sueli, eu tô vendo que você tá aí em casa, no palco, né?
Estou
o seu lugar, né?
No Copacabana Palace.
Sueli está em cartaz no Teatro Copacabana com a peça Três Mulheres Altas. É uma montagem do clássico, é um clássico contemporâneo do Edward Albee. Junto a Sueli estão a querida Débora Evelyn, a não menos querida Natália Dill. E vamos ao serviço. Três Mulheres Altas fica até o dia 23 no Rio. Depois, a partir de 4 de novembro, São Paulo, no Teatro Tuca. Você sabia, dona Sueli, que é a sua 91ª peça?
Sabia.
Você contou?
Eu tomo nota de tudo.
Fica fazendo, como é que é, aquele risquinho no cano da arma?
Cada vez que eu faço uma peça, eu escrevo lá, é mais uma.
91, que coisa maravilhosa. Você começou a fazer teatro sem saber, a verdade, com as bonecas, criança em casa, como era isso?
Brincando em casa e desde garota, vendo, assistindo teatro na igreja, vendo a Paixão de Cristo, fazendo a Paixão de Cristo. Então, fazia parte do coro. Então, sempre, na escola, a gente também fazia teatro. Então, sempre tive essa coisa, né? Estudando piano, a gente, no final do ano, sempre tinha o recital de final de ano, que a gente se apresentava para o público. Então, para mim, é uma coisa normal o público. Para mim, já tá junto comigo.
E você, com 9 anos, você começa a trabalhar na Roquete Pinto, aos 9 anos de idade.
Eu tenho muita pena que eu não me lembro do nome da apresentadora do programa. Era um programa infantil que ela convidava quem quisesse levar o filho para fazer parte. A gente aí se apresentava lá para fazer teatro infantil. E era muito engraçado, porque naquele tempo o microfone não descia, ele era fixo. Então, a gente ficava garotada em cima de poltrona, na frente do microfone, para ficar na frente do microfone.
Sueli nasceu em Vila Isabel, né? Bairro tão mais carioca impossível. Depois foi para Olaria, também muito carioca. Mas aí ela, para estudar direito, que ela ia fazer faculdade de direito, ela se muda para Urca, para ficar mais perto da faculdade. Só que mais perto ainda era que a TV Tupi Canal 6, ali onde antes funcionava o cassino da Urca. Exatamente. E aí, com essa vizinhança, o que que você fez? Bateu na porta, né?
Não, é que eu tinha uma colega que conhecia o diretor de de publicidade lá da Tupi. Ah, Sueli, estão fazendo um teste, você não quer ir lá ver? Aí eu fui para testar, para fazer.
Você começa como garota propaganda, então, fazendo publicidade ao vivo. Isso é uma loucura, né?
No programa do Jaci Campos, que era um homem fabuloso. Então, eu comecei depois fazendo também teatro com ele no Câmera 1.
Sim, e aí, em seguida, o grande Teatro Tupi, que Fernanda e companhia montavam os clássicos e você...
Não, mas aí foi depois que eu comecei a trabalhar com eles, né?
Porque a sua... Olha a estreia dessa mulher, olha a estreia dela. Fernanda Montenegro vinha insistindo com o Nelson Rodrigues há tempo que ele desse para ela um texto inédito. Aí, finalmente, ele atendeu a amiga, entregou somente o Beijo no Asfalto. E aí foi a estreia de Sueli Franco. Qual era seu papel?
Eu fazia o papel da irmã da Fernanda.
Eu acho que é Dália o nome dela.
Eu acho que é.
Mas da noite de estreia, você não esqueceu o que aconteceu na hora de você entrar em cena, né? O que
nunca,
foi?
Nunca. Porque tinha uma hora que o Ítalo Rossi, que fazia o delegado de polícia, se virava para Fernanda e gritava: tira a roupa, filha da puta, tira a roupa! E abria a blusa dela. Foi um escândalo na plateia. O pessoal se levantou, se revoltou com aquilo, começava gritando. Imediatamente, eu entrava com o Mário Lago em outra cena. E quando a gente entrou e teve aquela repercussão que a gente não estava esperando, o Mário Lago... Calma, Sueli. Calma, espera. Eu abraçada com ele, que era começava a cena. Ele disse, espera isso. Aí, quando o público foi abaixando, ele... Bom, agora você pode falar. Começa.
Que maravilha.
Mas eu não posso deixar de contar uma coisa. Quem me levou para o grande teatro foi a Zilka Salaberry, que eu fazia novela com ela na Tupi. Mas a peça que eles estavam fazendo era um sucesso absoluto, que era uma peça, esqueci o nome, que era uma peça francesa, comédia, era um sucesso enorme.
1960, direção do Gianni Ratto.
Gianni Ratto.
Com a pulga atrás da orelha.
É isso aí. E, por incrível que pareça, antes de fazer Beijo no Asfalto, eu entrei na peça que eles estavam fazendo. Porque a atriz que estava fazendo o papel, que eu já tinha quase 20, já tinha um contrato com outra companhia, que não podia faltar. E eu entrei, então, no final dessa peça. Mas o que ficou muito assim, engraçado foi que eu gosto de contar isso, que para eu entrar nesse papel, eu ia entrar de combinação. Combinação era até aqui, assim. Então, tiveram que ter uma conversa com papai e mamãe para ver se eu podia, se aceitavam que eu fizesse esse papel.
Naturalmente. Aí,
as coisas eram muito diferentes de agora.
Seu Tomás liberou, então?
Liberou.
Que amor.
Meu pai fotografava tudo que eu fazia.
Eu vou mostrar isso já, já, porque isso é um tesouro da memória brasileira. Escuta aqui. Antes eu vou mostrar outro tesouro. O Beijo no Asfalto levou a Sueli... Foi tamanha repercussão que levou a Sueli à capa da revista mais importante da época, que eu trago... em mãos aqui, olha
meu
que
Deus
gatinha, o Cruzeiro. Aí, para falar da moça da capa, aqui eles dizem assim, artista da capa, Sueli Franco, cuja beleza é realçada na foto em cores de Antônio Rude, não é apenas uma figura ornamental da capa de revista. Com 22 anos, muito talento e amor à sua arte, é hoje uma das melhores atrizes da televisão. Aí chama para reportagem da página 122, logo antes da reportagem sobre a seleção brasileira se preparando para ir para o Chile. Olha só, Sueli, doçura e violência. Gente, que delícia! Ó, vamos mostrar
vocês
o que...
conseguiram essa revista?
Esse pessoal desse programa é tudo doido por
que
um
maravilha.
Arquivo, adora. E por você. Ó, vamos fazer um destaque da reportagem. Mostra aí. Ah, meu Deus, muito lindinha. Aí a reportagem, que é de 28 de abril de 1962, diz o seguinte... O ponto alto de sua carreira como atriz, em sua própria opinião, foi o papel de Dália na peça intitulada O Beijo do Asfalto, de Nelson Rodrigues, quando contracenou no palco com artistas consagrados como Fernanda Montenegro, Ítalo Rossi e outros. Escuta, na época se falava... E é verdade, vou mostrar uma foto aqui que realmente... Olha essa foto... Essa daqui é muito parecida com Fernanda. Vocês tinham uma coisa semelhante.
Tinha.
Você não acha? Achavam, né?
Não, quando a gente entrava em cena, no Beijo no Asfalto, entrava assim, semi-escuro. Então, as duas, com uma roupa mais ou menos igual, o tipo de as duas de rabo de cavalo, quando a gente entrava, o público fazia... Oh, oh, oh. Porque era muito parecida.
Irmãs perfeitas, né? Verossimilhança total.
E uma coisa que me chocou muito foi que um crítico de teatro falou que ele tinha vontade de vomitar, de me ver imitando a Fernanda Montenegro. Poxa, se eu estou imitando ela, por que ele tem essa vontade?
Olha, esse crítico você não precisa esquecer, ele já foi esquecido. Olha só, a semelhança entre as duas virou até notícia de jornal. Saiu no jornal à noite. Ser sócia de Fernanda não prejudica Sueli. Você se acha parecida com a Fernanda? Apenas em alguns momentos e muito mais no palco do que fora dele. Muito elegante a resposta, muito bom. Olha, e para terminar esse passeio no nosso baú... da imprensa, uma profecia da Revista do Rádio, 1963. Os seus trabalhos em Beijo no Asfalto e Oito Mulheres deixam margem para acreditar que ela será uma atriz notável dentro de muito pouco tempo. Ó, acertaram! Sueli, você tinha autoconfiança? Você tinha confiança no seu taco, no seu talento?
Sabe que foi uma coisa que eu nunca pensei. Eu sempre trabalhei porque era divertido. Era, não. Continua sendo divertido. A minha diversão é representar. Então, eu não fico preocupada. Eu fico preocupada em fazer direito o que o diretor manda, que está tudo certo. E o resto, vai em frente, vai em frente.
É isso, excelente. E aí você já tinha abandonado a faculdade de Direito e seus pais, numa boa com a sua decisão, foi tudo bem?
Até um pouquinho, né? Conversei muito.
Passou mas, aquela se, lábia...
Se não der certo, eu volto para a faculdade.
O seu pai, o seu Tomás, era louco por você, né? Como você disse... Você aparecia na televisão. Olha só, essa paixão do seu Tomás pela filha Sueli acabou nos rendendo um arquivo da TV brasileira ao vivo que não existiria de outra maneira. Vamos conhecer o precioso álbum de seu Tomás. Álbum do Pai Coruja.
Álbum de fotografia.
Que maravilha! Orgulho e Preconceito, Jane Austen. Esse ator eu não reconheço.
Aldo de Maio.
Opa, olha o Carequinha. Foi uma alegria na minha infância. Carequinha. Aqui é você fazendo anúncio, né?
Aham.
Crime no Colégio, 18 de setembro de 1959. maravilha isso. Que tesouro, meu amor.
Erval Rossano.
Erval Rossano, isso quer dizer, exatamente. Olha ele aí. Galã, lindão. Gabriela Cravo e Canela. Ó, Paulo Autran, não é?
É.
Paulo Autran.
TV Tupi.
Gente, que paixão por essa filha, esse pai, hein?
Sempre, sempre.
E você por ele?
Imagino, se não. E pela mãe também. Os dois eram sensacionais. Ali, firmes comigo.
Sueli, você resistiu, assim, ou foi fácil para você passar da TV ao vivo para o videotape?
Foi um saco.
Por quê? Começou aquela coisa de repete, repete, repete?
Nós fazíamos, né, ao vivo. Quando acontecia alguma coisa, a gente inventava. Claro, e acabava, né? Aí, quando inventaram esse videotape, não podia cortar naquele tempo. Então, a gente gravava de comercial a comercial. Então, várias cenas. Se alguém errasse no final, tinha que repetir desde o início.
Não tinha edição.
Mas quem foi o desgraçado, claro, que pensou inventar isso?
Não tinha edição, exatamente. Era o videotape, era gravado, mas não tinha edição. Mas olha só, nesse esquema de não pode errar, é para valer, senão tem que começar tudo de novo, vamos ver. Aqui eu acho que já tinha edição, que aí já é o começo da década de 70. Vamos ver Sueli Franco em videotape, em imagens raras das novelas da TV Tupi. Vamos ver se você lembra, Sueli.
Sei lá, porque... Tô achando agora que quando eu chego num lugar... Que
isso
ela
era em São Paulo.
Se manda pra ir embora.
Hospital, 1971.
Eu tô achando que ela tá me evitando.
Tony,
acho que o negócio
Ramos.
É com nós dois.
Era o meu namorado.
Angélica não sabe da existência.
Simplesmente Maria, foi um baita sucesso.
Mas que habilidade, Roberto. Você devia ter sido uma noiva mais curiosa. Ia descobrir que eu também já fui noiva de Roberto, não foi?
Caramba! O que você sente? O que passa na sua cabeça vendo essa mocinha, hein?
Ai, como eu queria voltar! Eu não tinha a menor noção de que eu era bonitinha. Você acredita nisso?
Não acredito nisso. Verdade?
Mas era verdade absoluta. Hoje que eu vejo, meu Deus do céu.
Era muito gatinha. Você não tinha espelho, Sueli?
Mas não ligava para isso. Era completamente... Agora eu vejo que eu podia ter aproveitado um pouquinho mais.
Olha, mas você era tão despojada que você cometeu... Cometeu é ótimo. É, cometeu um ato raríssimo na vida de uma atriz, porque você já era uma atriz reconhecida e tudo mais, e aí você topa fazer quase que uma figuração no musical. Isso é 1972, Capital Federal. Por que você topou e quais foram as consequências de você ter topado?
O caso foi o seguinte, aqui no Rio estava difícil a beça, a Tupi tinha acabado, estava aquela coisa, não tinha emprego, não arranjava emprego em lugar nenhum. E em São Paulo a coisa estava melhor. Então eu fui para São Paulo. Eu escutei falar que o Flávio Rangel estava ensaiando um musical, que tinha muita gente. Aí eu fui tentar falar com ele e disse, olha, meu filho, o único papel que tem aí é quase uma figuração, é o último papel. Ele disse, mas está pagando? Então vamos lá. E eu fiquei lá fazendo, porque como eu tinha menos trabalho que todo mundo, eu ajudava nas composições dos outros. Então, fazia marcação para coreografia, essa coisa. E como eu gostava de cantar, eu cantava as músicas para fazer coreografia. E o Flávio Rangel não arranjava a pessoa para fazer que ele tinha na cabeça para fazer aquele papel. Até que a Cleide Arcones, depois de um tempo... Mas você percebeu que a Sueli está fazendo tudo? Por que ela já não fica no papel? E aí ele me botou no papel principal. Eu saí da figuração pro papel principal.
E para ganhar o prêmio Molière, o prêmio mais importante.
Exatamente.
Que barato. Aí, tipo, 5 anos depois, a gente tem um número musical no programa Saudade Não Tem Idade, em que você revive a personagem Lola em Capital Federal.
Não me lembro.
Vamos ver. Ó, preste atenção nas pernocas, hein?
Dancem, dancem, tudo dancem, ninguém cansem no cancan. Pois quem se acha aqui presente, tudo a gente folga dança.
Sim, dancemos, tudo dancem, ninguém cansem no cancan. Pois quem se acha aqui presente, tudo a gente folga dança.
Que pernocas, hein, dona Sueli? Que pernocas!
Eu era uma das certinhas do Lalau.
Certinhas do Lalau, era o escrete, como se dizia na época. A seleção das beldades que Stanislau Ponte Preta, o Sérgio Porto apresentavam. Isso ali, não por menos, era uma certinha também. Você é soprano ou contralto?
Soprano.
Você gosta de cantar? Canta uma coisinha pra gente que você gosta aí, uma coisinha, uma palhinha só.
Eu gostei tanto, tanto quando me contaram que te encontraram chorando e bebendo na mesa de um bar. E que quando os amigos do peito por mim perguntaram, um soluço cortou sua voz, nem lhe deixou falar. Mas eu gostei tanto, tanto quando me contaram que tive mesmo que fazer esforço pra ninguém notar.
Ai, que maravilha! Gente, quando uma atriz sabe cantar, sai de baixo. Maravilhoso. Aí, depois de Capital Federal, você faz uma peça chamada Amanhã, Amélia. De manhã. E a Amélia é a Amélia mesmo, aquela do Mário Lago, aliás. Mário Lago escreveu que era mulher de verdade, passava fome, achava bonito passar fome e tal. O que você aprendeu nesse espetáculo, Sueli?
Que eu era a Amélia. E enquanto a gente estava fazendo laboratório, o que o pessoal falava na hora dos laboratórios pra gente, que a gente fazia antes de apresentar, todo mundo falava sobre o outro personagem. Então, os outros personagens falavam da gente. E todo mundo metia o pau na média. Eu disse, meu Deus, eu sou isso que eles estão falando. Eu tenho que deixar de ser isso, mas eu não posso ser assim. Aí acabou o casamento.
Caramba!
Eu mudei.
Que perigo. Isso é que nem assim... A pessoa que vai fazer psicanálise e acaba o casamento. No seu caso, a psicanálise foi nos ensaios.
É a mesma coisa. Não, teatro tem muito disso. A gente aprende muita coisa fazendo as peças de teatro. Como o pessoal que assiste também. Por isso, teatro é tão importante. Teatro mexe com as coisas lá dentro da gente. A televisão, quando novelas também, muda muito o pensamento de várias pessoas.
É verdade. É muito importante. Você disse uma coisa muito importante agora, porque mexe com o ator, a atriz, no processo, e isso se dá também com quem vai assistir.
Exatamente. E é uma das coisas grandes que a gente tem de alegria, é quando a gente está fazendo uma peça, que aconteceu comigo, que eu quase chorei, que sai, eu estava indo para fazer uma operação de câncer, me levaram para assistir a sua peça. Olha, para mim foi tão legal, porque eu fui fazer já a operação com uma outra cabeça. Muito obrigado, muito obrigado. Isso não tem preço, né?
Não tem preço. Os velhos gregos sabiam disso, né? Começou lá atrás, com a catarse. Escuta, você falar em coisa bonita, você e sua amiga e colega Anicete Bruno fizeram em 99 Somos Irmãs. Também foi um espetáculo, inesquecível,
sensacional,
marcante. E Anicete nos deixou tão de repente, dessa maneira tão brutal. Que memórias você, tem assim, de dividir o palco com Anicete?
Antes da Covid, nós íamos estrear a peça Quarta-feira Sem Falta Lá em Casa, que eu fiz com a Eva Vilma em São Paulo, que ganhei prêmio e tudo. Quando eu ia fazer com ela a peça, veio a Covid. Era no sábado que a gente ia estrear e não estreamos, acabou tudo, a gente ficou esperando. E eu tinha um convívio com ela, assim, bem mais perto, porque nós duas fazíamos um comercial que eram as duas juntas. Gravava na casa dela, para ela não ter que sair, não ter que se expor. E a gente conversava muito, falava muito por telefone e tudo. Então, de repente, vendo o cuidado que a família tinha com a Anicete, e, de repente, ela morrer de Covid, foi assim um choque total e absoluto.
É para todos.
Eu conheci a Anicete quando o Paulinho tinha 3 anos.
Oh.
A gente se conhece desde esse tempo, quando eu morava em São Paulo, que a gente se conheceu, que eu ia para a casa dela, ela era sempre, acarinhava todo mundo, não é? Era uma coisa sensacional.
Aquela família encantadora, a família toda, né?
Paulo, até hoje, os filhos,
Beth,
tudo.
É. Vamos falar de televisão. Na televisão, Sueli Franco fez mais de 60 trabalhos. Vamos ver uma cena dela? No Bem Amado, na versão seriado, que ficou uns 4 anos em cartaz, quer dizer, no ar. Vamos ver a Sueli com Claudionei Penedo, Ângela Leal e Paulo Gracindo.
O que é, seu cabaré?
É aquele bicheiro, seu Dodô.
Lá, o que é isso? Vai me dizer que ele está querendo mais dinheiro só para dizer aquelas duas besteiras que ele disse ontem à noite lá na rádio, né?
Não, senhor, seu cabaré, ele não está querendo mais nada, não. E nem pode querer, né? Apagaram ele.
Mataram!
Essa madrugada. Dizem que foi gente do seu Salim Pipoca.
Vingança pelo que ele disse sobre a bichoteca.
Mas só pode ser.
E onde é que está o corpo?
Ainda está lá. Está estirado no meio da rua, lá embaixo.
Mande trasladar o corpo para a prefeitura. Eu quero esse corpo sendo velado no salão nobre da prefeitura municipal.
Um bicheiro?
Oh, gente, o que, é que tem isso? Um mártir foi sacrificado porque disse a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Merece ser velado e enterrado com todas as louvações de um herói.
Deixa para fazer o discurso na beira da cova.
Papai, pelo amor de Deus, não vai me dizer que agora você vai inaugurar o teu cemitério?
Ah, e por que não?
Não
há defunto melhor para inaugurar um cemitério do que a vítima da violência urbana, símbolo dos nossos tempos.
Ah. Meu Deus, teu pai parece um urubu.
Conta pra gente, Sueli, por que, que a censura implicava com essa sua personagem?
Porque a personagem era baseada na mulher do João Figueiredo.
Dona Dulce Figueiredo. Aliás, a caracterização não disfarçava, não. Era própria, né? O cabelo.
Tudo. E eu tenho lembranças da censura muito engraçadas. Eu fazendo programa humorístico, eu fui proibida de dizer que tinha comido um brigadeiro.
Por causa do Eduardo Gomes. Aí, anos 2000, Sueli continuou a irradiar esse astral, essa alegria, e encantou todo mundo com a Mimosa, que fazia muito jus ao nome. Mimosa no Cravo e a Rosa. Foi o maior sucesso e agora, recentemente, na reprise, de novo fez sucesso. Vamos ver uma cena muito deliciosa dela com Pedro Paulo Rangel.
Não, mas quando eu cheguei com a carroça, eu ouvi o seu Batista saindo com o carro. Hoje a senhora não me escapa.
Ah, ele saiu? Então o senhor quer se aproveitar de mim, né? Ai, me larga, Calixto, me larga, eu sou tão fraca. Se o senhor continuar me agarrando desse jeito, eu não sei se eu vou continuar a resistir.
Quanta carne a senhora tem? Olha, a senhora é mais gorda que uma vaca e mais macia que uma leitoa.
Não faça tantos elogios. Que eu sou capaz de desmaiar de emoção.
Ai, que delícia! Que delícia!
Ai, meu Deus do céu! Meu Deus, o autor é uma delícia, Valcir Carrasco. Eu não compreendo como um homem que escreve O Cravo e a Rosa pode escrever verdades secretas.
É incrível, né? Ele realmente é extraordinário, uma versatilidade.
Eu só queria saber quando é que ele vai escrever uma coisa pra mim outra vez. Ó, tô esperando.
Carrasco, olha aí, tá sendo cobrado em público. Eu também, quero ver você escrever pra você. E a Mimosa, até hoje as pessoas param você na rua pra falar dela, né?
Muito, 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 muito. É, uma coisa que me emociona muito é isso. E, assim, rapazes que vêm falar comigo, emocionados. Ah, a dona Benta da minha infância.
O seu
fã... É muito gostoso. É coisa muito... de infância marca demais.
Demais. E você é queridíssima pela infância. E olha que bonito. Você falou lá atrás da Zilka Salaberry, que foi a primeira dona Benta. E depois...
Exato. É. E ela que me deu, as graças para eu fazer o papel que ela estava fazendo. Que abençoou minha filha.
Ah, meu Deus, que maravilha. Então, uma inesquecível dona Benta. E depois, agora, faz parte, desde 2016 e até hoje, desse mega sucesso, adorado pelas crianças, Os Detetives do Prédio Azul. E ela é a avó Berta, que vive presa num quadro pendurado na parede. Ali você só contracena com a câmera, né? Deve ser... É mais difícil.
É muito difícil, porque veja bem, o diretor se vira, vai dizendo, essa fala, você fala mais para baixo, olha mais embaixo, agora quando falar outra fala, olhando para lá, e a gente não tem a menor noção aqui. Ainda vão gravar. Então... Mas é difícil, mas depois a gente se habitua.
Não, e você, essa comunicação com criança é o Oscar, né? É o prêmio maior, porque criança você não engana, né? Ou tem ali uma verdade, ou então elas não... E a outra coisa é o seguinte, é porque essa moça aqui, essa senhora, como quiser, ela tem uma alma de criança. Por exemplo, vamos ver se o pessoal acredita. Como é que você comemorou os seus 70 anos de idade, Sueli?
Saltando de asa delta, me sentindo um passarinho.
Maluca, maluca doida. Mostra que é verdade. Mostra. Olha só a inconsequência e as gargalhadas, né? Com essa gargalhada... Vem cá, seu filho não ficou preocupado, não, quando você falou que ia fazer isso?
Ficou uma semana sem falar comigo.
Você avisou a ele?
Não. Senão, não ia deixar.
Gente, que sacanagem, Sueli. Você matou...
Em infância, a gente obedece a mãe, depois é marido junto, fazendo tanto. Quando a gente tá sozinha, tem que fazer as coisas sozinha que gosta.
No caso da Sueli... Quando é filha, ela desobedeceu aos pais, depois desobedeceu ao marido, depois desobedece ao filho. Tá tudo bem.
Conversando.
Tá certo. Sueli, a sua peça em cartaz, Três Mulheres Altas, fala da passagem do tempo. Como é que você encara o envelhecimento? Como é que você leva e levou isso?
Que é isso? Não sei. Eu me sinto uma criança. O corpo não ajuda muito, mas a cabeça é a mesma.
Que barato.
Continuo querendo saltar de asa delta.
E como é que você se prepara para aquela que está sempre esperando todos nós lá adiante, espero que bem adiante, a desejada das gentes?
Bom, eu acredito que a gente depois vai para um lugar melhor.
Ah, é?
Eu acredito nisso, que a gente tenha um outro lado. E tem outra coisa. Depois que a gente morre, a gente não precisa pensar em pagar conta, meu Deus. Não precisa pagar nada de tributo. Nem de... Isso é um relaxamento total.
Vendo por esse ponto de vista.
É como eu digo na peça. O melhor da vida é chegar ao fim, quando tudo acaba. Porque eu sei que do lado de lá eu vou estar melhor.
Você, por favor, não tenha pressa, tá? Porque eu quero ver essa sua peça, quero ver a outra e a outra. Você em casa, anote até o dia 23 de outubro, no Copa. Depois, do dia 4, no Tuca, em São Paulo. Sueli Franco, meu amor, muito obrigado por tudo, por essa entrevista.
O quê?
Acabou!
Acabou?
Acabou, acabou. Ah, você não disse que tudo tem que ter um fim? Ainda bem que tem um fim. Então, agora eu te libero pra você fazer o espetáculo de hoje. Meu amor.
Mas que pena, foi um prazer enorme. Você não acredita quanto pela admiração que eu tenho por você há muito tempo. Um beijão, querido.
Prazer, meu amor. Um grande beijo. Grande beijo. Para você em casa, até a próxima. Não deixe de ver, Sueli Franco. Três mulheres altas. Beijo, meu amor. Quer ver mais? Entre no Globoplay.